Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questões 583 e 583A. Estamos na segunda parte, capítulo 10, Ocupação e Missão dos Espíritos. Na questão anterior, Kardec já deixou claro aos Espíritos que a paternidade é uma missão e fez várias reflexões sobre isso. Agora, na 583 e 583A, ele vai trabalhar algumas questões específicas da missão da paternidade, mas que também serve para a gente refletir sobre outros aspectos das relações humanas. Olha que pergunta curiosa. Se uma criança se extraviar, né? Seguir o caminho do mal, não se tornar uma pessoa que busca implantar em si, na sua vida, as leis de Deus. Então, se a criança se extraviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? É uma questão muito séria, porque a gente sabe que o espírito, ele já nasce com uma bagagem. Ele vai receber um conjunto enorme de influências dos pais, mas também do meio. Em alguma medida, ele seleciona essas influências e decide o caminho que quer seguir. Então, Kardec coloca aqui situações que certamente ele viu, ele conheceu pessoas que vivenciaram, né? E nós também conhecemos exemplos assim. Quer dizer, pais que verdadeiramente se dedicam, que investem tempo, emoção, carinho nos filhos, que dão o exemplo, e o filho não quer nada com que seja correto. Então, isso acontece. E em todo canto temos, por exemplo, Gandhi foi uma das grandes personalidades do século XX, um indivíduo espiritualizado e etc, etc, etc. E o próprio Gandhi teve filhos que se transviaram, né, para resumir a história. Então, a questão é, tá, e quando isso acontece? Na questão anterior, os Espíritos destacaram a responsabilidade da paternidade. E aqui, o que acontece? Os pais são responsáveis? Resposta, não. Não. Mas, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Então os Espíritos dizem, não, se você fez o seu máximo, você não é responsável por isso. Agora, quanto maior for a tarefa, é tudo proporcional. Então aqui ele está aplicando num caso específico a justiça divina. Né? Você fazer o bem sem auto-sacrifício é muito fácil. Ou é bem, bem menos difícil, né? Então, vou dar 10% do meu salário e vou dar 10% das minhas roupas. Ok, tem mérito, é válido, tem que fazer. Mas você não pode querer comparar isso com um indivíduo que doa não só o que tem, mas toda a sua vida em benefício do próximo. Tá certo? Então, a justiça divina considera todos esses detalhes. Agora, por que que a questão, isso é importante, por que que Kardec agora colocou o 583 e 583A? Porque ele vai perguntar agora o inverso, quer dizer, na primeira ele perguntou, os pais fizeram tudo o que deviam, e ainda assim o filho quis seguir o mau caminho. É a pergunta, né? Já discutimos a resposta. Agora, olha a outra pergunta. Se uma criança se torna um bom adulto, quando Kardec fala disso, gente, ele não está falando de santo. Ele está falando de gente honesta, gente sincera, gente que não trai, gente que não está tramando contra os outros, gente que desenvolve relações honestas, gente que realmente busca e sente compaixão pelo próximo, gente que ora pelo outro, enfim, não é santo. É gente que está fazendo o seu bem, né? Está fazendo o bem. Então, assim, uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais. Estes se beneficiam com isso? Entendeu? Ele inverteu. Primeiro caso, os pais são bons, mas a criança não segue um bom caminho. Os pais são responsáveis? Não. Agora, se inverter, os pais são negligentes, os pais dão maus exemplos. Os pais são desequilibrados emocionalmente, os pais não dedicam um afeto sincero, os pais não se esforçam para mostrar como se deve fazer diante das dificuldades reais da vida para que os filhos aprendam. E também a gente conhece muitos casos assim, tá certo? Muitos, inclusive de Kardec. Kardec foi filho, tá certo? Então, o que acontece? Né? O que acontece? Tudo indica, por exemplo, já que eu falei aqui do assunto, que Kardec foi abandonado pelo pai. Porque o pai de Kardec some da história dele. E aí algumas pessoas apressadas, como sempre, né? Espírita sempre apressado para explicar as coisas. Não, que o pai de Kardec foi para a guerra e morreu honradamente, não sei o que, coisa nenhuma. O pai dele foi encontrado, descoberto que o pai dele viveu muito tempo e sem nenhum contato com a família. Então, não é um bom exemplo. Mas nem por isso Kardec deixou de ser um bom adulto. Então, a pergunta é, tá, ele vai ter esse mérito, né, o pai de Kardec, mas todos os pais, tá certo? Eu peguei só esse exemplo para ficar mais claro. Então, tem pais que são um poço de mau exemplo. Temos que entender isso. Nós encontramos isso todo dia também, né? E até admira, diz, nossa, essa pessoa é tão digna, você sabe, conhece, às vezes faz amizade, conhece um pouco da história, e você vê que os pais dessa pessoa eram tremendos espíritos desequilibrados, né? Às vezes profundamente desonestos, às vezes até malignos. E isso nos surpreende, diz, poxa, o sujeito viveu nesse lar, com esse pai, com essa mãe, neste ambiente, e ainda assim se tornou um homem de bem. Olha que interessante, né? E aí a pergunta é, ok, esses pais vão ter o mérito de ter, digamos assim, tido um bom filho? Resposta, Deus é justo. Só isso. Ora, o que é que os espíritos querem dizer com isso? Deus é justo. Bem, fica muito claro. Nós teremos o resultado dos méritos reais, gente. E isso tem que nos ensinar muito, tá certo? Porque a gente, no movimento espírita e na sociedade em geral, a gente confunde aplauso, aprovação social com mérito espiritual, né? Há muitos casos históricos, saindo aqui do movimento espírita, de pais que foram verdadeiros exploradores dos filhos, né? Que, de certa forma, apoiaram o crescimento do filho profissional social para sugar. Tem um caso que eu vou resumir bastante, que eu vi, que me chocou muito. Foi de uma escritora, uma mãe que acompanhava essa escritora, né, e dava todo o suporte, mas no fundo manipulava e usava, ao ponto dela cometer suicídio e a mãe continuou faturando e promovendo as obras. Né? Ela acompanhava a filha em todos os tours de lançamento, de divulgação de livro e grupos de leitura. A filha não aguentou a pressão da mãe, se matou e a mãe continuou. Como quem diz, é meu. Então, veja como a coisa é sutil, né? Porque é mais fácil a gente ver o pai que dá bom exemplo e os pais que dão maus exemplos. Mas há muitos pais que são péssimos, mas que parecem muito bom. Então a gente entra aqui num ponto muito importante para a gente ver como o Espiritismo ajuda a compreender o Antigo Testamento, o Novo Testamento, de uma maneira mais sutil. Por exemplo, no mandamento, né, divino que Kardec reconhece de origem divina, tem honrar pai e mãe. Então as pessoas dizem, tá, honrar pai e mãe, então eu tenho que obedecer cegamente tudo que o pai e a mãe mandar. Falso. Honrar não é isso. Honrar é respeitar. Honrar é entender que independente de quem seja essa pessoa, independente de quem seja essa pessoa, você precisa tratá-la com um tanto mais de deferência. Né? Você não pode esquecer essa relação, mas de forma nenhuma você tem que aprovar o que é errado. De forma nenhuma você tem que seguir conselhos pérfidos. Né? Vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Sujeito tem um pai alcoólatra e o pai quer que ele beba. E aí? Ele vai honrar como? Ele vai respeitar, mas ele não precisa e não deve se tornar alcoólatra em nome de uma certa obediência. Ah, existe isso, existe bastante. Né? Existem mães que querem transformar a filha adolescente, jovem, num símbolo sexual. Só o que a gente encontra. E aí, o que faz essa jovem? Se ela tem um pouco mais de lucidez, se ela tem um pouco mais de equilíbrio, ela vai entrar em conflito. Então, ela tem que se tornar um símbolo sexual para agradar o desequilíbrio sexual da mãe, né? Ela tem que usar roupas provocantes, ela tem que seguir esse padrão da perversidade emocional da mãe dela? Não. Ela não precisa matar a mãe. Até porque tem também outro mandamento que não deixa matar. Então, o honrar aí é dizer assim: olha, você é minha mãe, eu lhe respeito, mas eu não vou seguir o que você quer. Então, a gente entende, Deus é justo, né? O Espiritismo reconhece aqui, em várias outras passagens, que existem pais perversos. Como lidar com pais perversos? É um desafio, porque observe, o filho ele está sempre numa posição inferior aos pais, né? Então, primeiro, não precisa dizer, ele é criança, bebê, é criança, é adolescente, e ele se torna adulto, sei lá, com 17, 18 anos, mas muitas vezes ainda depende financeiramente. E há sim uma dependência emocional. Então, o espírito, para superar esse tipo de ambiente psíquico, né, no caso de pais negligentes e que dão maus exemplos, esse ambiente inferior, é necessária uma força e uma dedicação extraordinária. E o Espiritismo diz: você tem que superar, você não deve obedecer orientações que sejam contrárias à lei de Deus. Você não deve seguir o caminho das trevas em nome de um mandamento mal interpretado. Porque não está ali, siga tudo que seu pai disser, não. Porque o primeiro mandamento, olha como a lógica é fácil quando a gente esclarece. O primeiro e mais importante mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, se qualquer outro ser, encarnado ou desencarnado, pai ou mãe, palestrante espírita, médium, etc. e tal, me orienta a algo que é contrário à lei de Deus, eu não preciso ter dúvida. Né? Primeira lei é de adoração. O primeiro mandamento é honrar a Deus sobre todas as coisas. Ou como diria Jesus, aplicando essa lógica de uma maneira bem clara, né? Aquele que não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua irmã, sua mulher, seus filhos, etc., não é digno de mim. Então a gente vê que há uma ordem hierárquica. Por quê? Se o filho estivesse, vamos lá, 583A, se o filho devesse, do ponto de vista da lei de Deus, uma obediência cega aos pais, e ele nascendo num lar de espíritos que dão maus exemplos, ele teria a obrigação de ser mau, o que não faz sentido. O sujeito reencarna e o pai dele é assassino. Profissão: eu mato os outros por dinheiro. Então, esse espírito que nasceu ali com esse pai, ele tem a obrigação de matar os outros por dinheiro? É claro que não. Então, quando os espíritos colocam Deus é justo, eles nos pontuam um conjunto de reflexões nessa relação pai e filho, né? Que é o que a gente está tratando aqui, o pais e filhos. Tá certo? Então, há um respeito, mas o filho não é obrigado nem seguir para o bem e nem é obrigado a seguir para o mal. Essa é a verdade. O julgamento de Deus em relação aos pais vai ser em relação à intenção e à dedicação deles. O julgamento de Deus em relação aos filhos vai contrabalançar. É claro que se eu nasci Se eu tive a coragem de nascer num lar desequilibrado, com profundos desequilíbrios, e eu consigo me tornar um adulto bom, saudável, ético, obviamente meu mérito vai ser maior do que eu tendo nascido num lar já todo arrumado. Né? O esforço é muito menor. Então, Deus é justo sempre e considera sempre todas as situações. Bem, o tema é longuíssimo, mas eu acho que deu para a gente dar um panorama geral nesse padrão de relação, esclarecendo tanto a nossa posição de filho, quanto a nossa posição de pai, ou de mãe, ou de filha, né? Porque é uma relação que está também regida pela lei de Deus. Quando a gente desencarna, isso conta para o nosso estado geral, sem sombra de dúvida. Um grande abraço, espero que tenha contribuído para as suas reflexões. Vamos à nossa segunda parte. Paz e alegria em vossos corações. Estejamos juntos, sempre, em nome do Cristo, em nome da caridade, sentida, vivida e praticada a cada instante. Como é duro a vida de filhos que têm pais grosseiros. Como é difícil para corações sensíveis às verdades espirituais ter que se submeter, de certa forma, ao convívio de corações extraordinariamente inferiores, que consideram tudo mais importante do que o Cristo, do que Deus, do que vivia a caridade. Ora, inclusive Francisco de Assis viveu isso. Que interessante, que experiência curiosa. Termos Francisco de Assis é também Allan Kardec, tendo pais que estão longe de ser modelos de virtude. Não é isso para provar que o filho pode seguir um caminho muito diferente daquele indicado pelo pai encarnado? Não deve ser isso um motivo de estímulo e dizer, ok, meu pai é difícil, minha mãe é complicadíssima, seja o que for. Mas meu verdadeiro pai é Deus. O meu DNA profundo é divino. Desses seres recebo influências. De Deus recebi a vida. Que tal pensar nisso, filhos? Porque muitos adultos que já são pais, que já são mães, vivem subordinados à criação que tiveram. E muitas vezes não têm a coragem de avaliar. Será que tudo que eu sigo do meu pai está 100% certo? Será que o modelo que me foi dado não precisa ser repensado, reavaliado, aperfeiçoado à luz da imortalidade? Será que esses seres, que na maioria das vezes quase nada entendiam da vida espiritual, podem ser meu guia máximo? Ou que entendia, mas o quanto entendia? Preciso perguntar. Será que meu guia máximo não é Deus? Não é Deus explicado questão por Allan Kardec, item por item? Então, filhos, pensemos assim. Sempre estaremos em situação de ter que resistir ao mal enquanto se viver na Terra. E muitas vezes esse mal que precisamos resistir não é uma coisa perversa, mas é mal. É o pai que quer que o filho seja um pequeno ganancioso e depois um grande ganancioso. É a mãe que exige que a filha seja de um tipo tal, uma modelo do tipo tal. É preciso se livrar disso. É preciso colocar Deus acima de tudo. E é preciso entender. Se entre agradar os pais da terra ou o Pai do céu, você escolher os pais da terra, você está fazendo péssima escolha. Mas se teu coração está sendo guiado pela luz e pelo amor do Cristo, você está acertando. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.